Especialistas discutem no programa de hoje como o ambiente das grandes cidades afeta a saúde de sua população. Está no ar, Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP, e no programa de hoje nós vamos discutir os obstáculos que impedem a população das grandes cidades de ter uma vida saudável e a necessidade de políticas públicas que contornem essa situação. Esse foi o tema da matéria de capa da revista Pesquisa FAPESP de dezembro, que pode ser lida no site revistapesquisa.fapesp.br.
Rede USP de Rádio apresenta Pesquisa Brasil.
Junto comigo aqui no estúdio está Maria Guimarães, editora do site da revista e autora dessa reportagem que será tema do programa de hoje. Olá, Maria, boa tarde, tudo bem?
Tudo bom, Fabrício, é um prazer estar aqui para conversar sobre esse assunto que afeta todo mundo.
E para discutir como transformar os grandes centros urbanos em ambientes mais saudáveis, nós recebemos o epidemiologista Alex Florindo, professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, e o médico patologista Paulo Saldiva, professor da Faculdade de Medicina da USP. Sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por virem até aqui o estúdio da Rádio USP para conversar com a gente sobre esse assunto que interfere tanto na vida de quem mora nas grandes cidades.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Para começar, do ponto de vista de cada um de vocês, qual característica das grandes cidades é a mais problemática, pensando no reflexo que tem na saúde dos seus habitantes? Professor Saldiva.
É difícil apontar um aspecto, mas se eu tivesse que escolher um, se eu fosse colocado contra a parede para dizer o que, que você acha que mais prejudica, é o ritmo e a pressão sobre a vida, principalmente emocional, da gente. O tempo passou a ser um bem raro, a gente perdeu até o direito de adoecer, sabe? Se você ligar para alguém e falar, estou gripado, e você vai ser considerado um indivíduo que vai ter que ignorar todas as ordens do seu corpo, aquela dor na articulação que é para você ficar deitado, aquela sonolência que é para você descansar, e você vai tomar um sintomático, né? Você vai começar a se sentir culpado de não abrir o seu e-mail no final de semana, você vai começar a se sentir culpado de não estar conectado para receber instruções, e isso leva, no meu modo de entender, uma alteração do ritmo programado para a gente e com graves prejuízos em termos de ansiedade, qualidade do sono e principalmente doenças mentais.
Professor Alex Florindo.
Concordo com o professor Saldiva e eu coloco a mobilidade como um problema sério em São Paulo. O professor falou do ritmo e aí está relacionado também com o tempo que as pessoas têm. E hoje, se a gente pega cidades como São Paulo, a mobilidade, o deslocamento pode se tornar um grande problema. Então a gente costuma falar que a saúde, qualidade de vida está muito relacionada a onde as pessoas vivem, o deslocamento que ela leva para ir para a escola, para a faculdade, para o trabalho, principalmente, né? Então a mobilidade é um problema sério.
Bom, falando das características das grandes cidades que são mais problemáticas, nós vamos ouvir agora a entrevista que a Maria Guimarães fez pelo Skype com o especialista em saúde pública Tiago Eric de Sá. Ele é pesquisador associado do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP e atualmente trabalha na Organização Mundial da Saúde, a OMS, em Genebra. Vamos ouvir.
Olá, Tiago. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
Olá, Maria. Obrigado pelo convite. É um prazer participar do programa.
Conta pra gente qual o impacto o tipo de mobilidade que predomina em uma cidade provoca nos índices de mortalidade.
Veja, Maria, o tipo de mobilidade que uma cidade escolhe ter influencia diretamente na saúde da população, não só nas mortes, mas também nas enfermidades, sobretudo doenças cardiovasculares, respiratórias, como AVC, infarto, pneumonia, os cânceres e, evidentemente, as lesões de trânsito também. E a razão para isso é porque um sistema de mobilidade influencia na quantidade de atividade física que as pessoas fazem ao longo do dia, né, aquela caminhada até o transporte público ou o uso da caminhada da bicicleta, influencia também os níveis de poluição da cidade, de poluição do ar, e a gente sabe da relação direta entre a poluição do ar e uma série de enfermidades, como as que eu acabei de mencionar, e também o sistema de mobilidade é decisivo para determinar a quantidade de pessoas que vai se lesionar ou morrer no trânsito das nossas cidades.
Então, você fez um cálculo, né, de, dependendo de cidades diferentes, modelos de transporte em cidades diferentes, e o que seria um ideal. Eu queria saber assim um pouco, o que que é o ideal e o que que e quais são os fatores que entram aí nesse cálculo? Quer dizer, você tem uma coisa de o efeito em termos de anos perdidos. Eu queria que você contasse um pouco isso.
Bom, a gente fez um conjunto de análises para algumas cidades do mundo, um conjunto substancial específico para a cidade de São Paulo. E o que eu posso lhe dizer é que o sistema de transporte mais benéfico para a saúde é aquele que dá prioridade para a caminhada, para a bicicleta e para o transporte público, desde que esse transporte público seja limpo, tenha um combustível limpo, uma fonte limpa de energia. É um sistema de transporte também que você tem a infraestrutura para as pessoas se deslocarem de maneira segura, acessível, limpa e saudável. E também é um sistema de transporte complementado por um uso do solo que permite que as viagens sejam curtas. Que a gente tem uma cidade em que as pessoas vivam próximas do trabalho, da escola, e que elas têm um caminho seguro para fazer os seus deslocamentos cotidianos. A gente fez um conjunto de análises para várias cidades do mundo, analisando o impacto dessas intervenções que eu acabei de mencionar, né, da criação de um sistema de transporte sustentável e da compactação da cidade sobre a saúde da população. E o que a gente observou é que em todas as 6 cidades analisadas, Londres, Melbourne, Copenhague, São Paulo, Nova Delhi e Boston, o benefício líquido à saúde foi positivo, né? A gente teve ganhos em saúde em promover esse tipo de sistema de transporte e modelo de cidade.
Mas em saúde, você mede como?
Os benefícios de saúde, eles podem ser medidos de diferentes maneiras. Uma métrica muito comum para se avaliar isso é o número de mortes evitadas, não é? Seja por doenças crônicas não transmissíveis, como câncer, infarto, AVC, doenças respiratórias, seja por lesões de trânsito. Uma outra métrica muito utilizada é o que a gente chama de anos de vida perdidos, ajustados por incapacidade, que é uma combinação entre os anos de vida que uma pessoa deixa de viver com base na expectativa de vida dela, somado aos anos de vida em que essa pessoa viveu com algum tipo de incapacidade, que pode ser, por exemplo, diabetes, ou pode ser um membro fraturado ou amputado por conta de uma lesão. Então, a gente soma esse conjunto de anos de vida perdidos da população para ter uma estimativa um pouco mais refinada do impacto dessas políticas sobre a saúde pública.
Legal. E em São Paulo, na cidade de São Paulo, em que sentido vai o plano diretor no sentido de mudar esse quadro de mobilidade? E como é que isso se compara a outras cidades exemplos de grandes cidades no mundo?
O caso específico de São Paulo é similar ao de muitas cidades brasileiras, da América Latina e do mundo, né? A gente tem um conjunto de políticas, algumas delas que vão na direção de uma cidade mais compacta ou de um sistema de transporte mais sustentável e mais saudável, e um conjunto de políticas que vão na direção contrária. Então, o pouco que eu conheço da cidade de São Paulo me mostra, por exemplo, que a implantação da infraestrutura cicloviária é algo muito positivo, é algo que vai na direção, né, da promoção da bicicleta e de um sistema de transporte melhor, mas ao mesmo tempo a gente teve o aumento da velocidade das vias, que vai na contramão daquilo que a gente já sabe, né, que é benéfico para a saúde da população. O aumento das vias, infelizmente, é uma medida que tende a piorar o quadro em termos de saúde pública. Ao mesmo tempo, você tem um plano diretor da cidade pensado para a compactação da cidade, mas o desafio da maioria das cidades é justamente colocar essas políticas em prática e fazer um acompanhamento regular do impacto delas sobre a saúde da população.
O seu trabalho atual no OMS envolve aplicar os resultados das pesquisas, né, as pesquisas que você fez durante seu doutorado e tal, e pôr isso em prática. Que tipo de iniciativa vocês estão pensando no Brasil e em outros lugares? Tem também essa ideia de que países ricos é muito diferente de países não ricos em termos do que se pode fazer. Quer dizer, um pouco de prática, o que vocês estão pensando em fazer?
Veja, o trabalho atual que a gente está desenvolvendo na MS é justamente empoderar o setor saúde das cidades para fazer esse tipo de avaliação, fazer parte do planejamento das políticas de outros setores, como de transporte, mas também de resíduos sólidos, de construção, de áreas verdes, enfim, como é que o setor saúde pode apoiar na avaliação dessas políticas com relação ao impacto à saúde e econômico que elas vão trazer à população. Essa é uma prática muito comum na avaliação de impacto ambiental, por exemplo. Praticamente todas as políticas municipais precisam passar por algum tipo de avaliação de impacto ambiental. Infelizmente, isso ainda não é verdade para a avaliação do impacto à saúde. E a gente sabe que as políticas em outros setores, muitas vezes, têm uma capacidade de impactar positivamente na saúde da população, muitas vezes maior até do que uma política do setor saúde. Então, o que a gente está desenvolvendo agora na MS é justamente isso. É um modelo para que as cidades possam fazer essa avaliação do impacto das políticas sobre a saúde pública, algo rotineiro. E para isso, claro, desenvolver a capacidade técnica local para isso, as ferramentas para facilitar esse processo, inclusive ferramentas de modelagem que simplificam esse cálculo, uma estratégia local de comunicação para endereçar essa mensagem a diferentes públicos, né? Não basta a gente fazer essa análise precisa estar lá fora como um argumento para promover as políticas que a gente sabe que são melhores para a saúde da população. É um conjunto de ações para a gente mudar esse cenário e fazer a avaliação em saúde parte da rotina da gestão pública.
Maravilha, então vamos esperar notícias disso nos próximos tempos. Tiago, muito obrigada pela sua entrevista e até uma próxima.
Eu que agradeço o espaço, a oportunidade. Eu gostaria de fazer uma menção especial à FAPESP como a agência que financiou uma boa parte desses estudos desenvolvidos, que hoje são fronteira, não só no Brasil, como no mundo. Então, eu fico muito grato em poder retribuir a FAPESP com um pouco das minhas palavras, a experiência tão bem sucedida nas capitais brasileiras, e eu espero que esse trabalho floresça ainda mais no futuro breve.
Eu conversei com o especialista em saúde pública, Tiago Eric de Sá. Ele é pesquisador associado do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP e atualmente trabalha na OMS, Organização Mundial da Saúde, em Genebra. Tiago, muito obrigada pela sua entrevista.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Estamos de volta ao estúdio com o epidemiologista Alex Florindo, professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, e com o médico Paulo Saldiva, professor da Faculdade de Medicina da USP.
Professor Alex Florindo, como a melhoria da mobilidade pode ajudar a população a atingir os níveis de atividade física necessários para levar uma vida saudável?
Então, a gente está trabalhando com esses estudos e um dos estudos identificou que as pessoas têm que ter, primeira coisa, estruturas próximas das residências. Então, atividade física é algo multifatorial, então depende desde fatores intrapessoais, como a questão do prazer, aí passa por fatores interpessoais, apoio social, até chegar na questão mais ampla, que são as questões estruturais que as cidades oferecem. No caso, o ambiente construído, por exemplo. Para melhorar a questão da mobilidade, por exemplo, para a pessoa praticar mais atividade física, praticar mais caminhada, usar mais a bicicleta, a gente precisa ter essas estruturas bem feitas no entorno das residências onde as pessoas vivem, principalmente. Então, nós, por exemplo, identificamos que em São Paulo, as pessoas precisam ter espaços públicos abertos para praticar atividade física no tempo de lazer. ou para usar a bicicleta como forma de transporte, por exemplo, ciclovia, né? Então, isso é extremamente importante para a pessoa poder começar a praticar atividade física, por exemplo, usar a bicicleta como forma de transporte, ou mesmo praticar caminhada no tempo de lazer.
Agora, essa distribuição de parques e de ciclovias e de praças, quer dizer, vocês mediram o quanto isso afeta, né, a possibilidade de fazer exercício, mas está muito mal distribuído ainda, né?
Isso. Então, isso foi um estudo epidemiológico que foi conduzido no ano de 2015, que foi o Inquérito de Saúde de São Paulo. E aí nós avaliamos o nível de atividade física das pessoas e, posteriormente, trabalhamos com a questão do ambiente construído e as estruturas que as pessoas tinham no entorno das residências para poder praticar atividade física. E aí nós fizemos a geocodificação, então eu trabalhei em colaboração com professores aqui da Universidade de São Paulo, professora Lígia Barroso, que é geógrafa, e também professores lá da Faculdade de Saúde Pública da USP, da Faculdade de Medicina, professor Chester, professor Moisés, e também com professores da Austrália, quando eu fui fazer o pós-doutorado, porque eles têm bastante aprofundamento nessas questões relacionadas à questão do ambiente construído e desfechos em saúde. Então, nós fizemos essa geocodificação das estruturas que as pessoas tinham nas proximidades das casas e fizemos a relação com a prática da atividade física. Uma das evidências que a reportagem aponta foi que para as pessoas praticarem mais caminhada no tempo de lazer, que é aquela atividade física feita no tempo livre, as pessoas que têm pelo menos dois tipos de estruturas, como parques, praças ou ciclovias, até 500 metros das suas residências, elas têm mais chance de caminhar no tempo de lazer em comparação com as pessoas que não têm essas mesmas estruturas.
Agora, isso é realidade para pouca gente.
Isso, então a gente identificou que somente 30% da nossa amostra tinha pelo menos dois tipos desses espaços que nós consideramos como os espaços públicos abertos, né? 30% da amostra, ou seja, 70% não tem. Então isso mostra que isso precisa ser melhorado na cidade de São Paulo.
Professor Saldiva, aqui em São Paulo as pessoas têm trajetos muito longos, em geral com muito trânsito. Que efeito isso tem na saúde?
Bom, o primeiro é que você vai dormir menos porque você vai ter que acordar antes para chegar. Depois você vai perder tempo, né? Você imagina um jovem, ele mora longe, ele vai ter que trabalhar para se manter, perde 4, 5 horas por dia. Que horas que ele vai estudar? Que horas que ele vai investir na vida dele? Dirigir ou ficar preso no ônibus não é uma experiência de elevação espiritual. Você está longe disso. A pessoa começa a ficar... É uma coisa estressante, porque a cidade está imóvel, mas, ao mesmo tempo, exige que você tenha rapidez para fazer as suas coisas. Você está mais exposto à poluição. Onde pega pesado isso, né? Criança, que hoje está proibida de andar na rua. Quando a gente quer que a criança use espaço público, você põe uma jaula, né? Você cria uma jaula chamada parque infantil, que é para a criança não sair e atrapalhar o tráfego. E idoso, né? Quando você tem uma cidade pequena, você tem referências. Aquele é fulano, filho de ciclano, que é dono da farmácia, que não sei o quê. Você cria referências. A gente, quando a cidade vai aumentando, você vai perdendo as suas ligações afetivas, né? Você constrói na escola, depois cada um vai para um canto, depois na faculdade, depois no emprego, e aí você vai perdendo isso. Quando a expectativa de vida nossa aumentou, vamos lembrar que a Dona Benta foi descrita pelo Monteiro Lobato no final dos anos 20, com uma senhora que morava num sítio isolado, mas que tinha quase 60 anos. A Dona Benta já tinha vencido a garantia há 4 anos, porque a expectativa de vida em 1920, final dos anos 20, era 56 anos. Então, o que você vai fazer com esse tempo que sobra? A gente, numa cidade, então, como vão perdendo as relações de proximidade, você tem que se deslocar pela cidade e frequentar uma cidade que você constrói no teu coração, que é a cidade que liga a tua alma, teu sentimento, e as ruas vão levar para as pessoas que você gosta, os lugares que te dão prazer. Na hora que você perde isso, você ganha uma solidão coletiva. E de tudo que você pode fazer depois dos 60 para melhorar a expectativa de vida, todos os estudos de meta-análise significa que se você mantém relações afetivas e sociais, e não, você vive mais, você tem mais autoestima, você tem o desafio de pegar esse tempo a mais que você sobrou e recuperar os sonhos que você deixou para trás, ou fazer novas aventuras. Você tem chance, você vai se cuidar melhor, você vai cuidar melhor da sua própria saúde, você vai poder comer melhor, você vai ter menor risco de beber para passar o tempo e ficar sozinho e fazer hábitos. Por isso que quando você tem aqueles casais que morrem, um, né, vive muito tempo e morre, né, o outro morre depois. A pessoa fala, o outro veio buscar. Veio nada. Se minha mulher morresse, eu tenho certeza que ela não ia me buscar. Ia deixar um tempo bem longe. O problema é que você fica estressado, deprime. Tua imunidade vai lá para baixo. O estresse aumenta o cortisol. Você passa a não cuidar da alimentação, você come qualquer coisa. Você começa a não controlar mais seu diabetes, sua hipertensão, você começa a perder a vontade de viver. Morrer é muito... Eu fui ensinado que primeiro que morrer é quando parava o coração, depois quando acaba a atividade cerebral, o que é discutível, porque tem muitos indivíduos sem atividade cerebral alguma, caminhando, né, pelo Brasil, eu desconfio que eu seja um deles. Mas você morre antes. Você morre quando você perde os amigos. Você vai morrendo aos poucos. O parar o coração é um evento final de uma série de perdas. Eu não quero me estender, mas esse é um assunto que me diz muito ao coração. Eu me pergunto, como patologista, qual que é o segredo da morte. Eu posso dizer que, lamentavelmente, não tem segredo. O mistério está na vida. Eu consigo fazer um atestado de óbito, mas eu não consigo um atestado de vida. A vida é muito mais do que as funções fisiológicas, passar um fiozinho elétrico na cabeça. É um conjunto de encontros e de procuras e de emoções. E quando a cidade não permite isso, você acaba com a saúde das pessoas.
Qual o papel das ciclovias na ambição de melhorar a saúde da população nos grandes centros urbanos?
Uma outra etapa do nosso estudo também tem como objetivo identificar a influência das ciclovias no nível de atividade física dos adultos aqui em São Paulo. Isso ainda a gente está trabalhando, esse artigo ainda não está sendo finalizado, mas eu apresentei parte dos resultados num congresso mundial de epidemiologia, o ano passado no Japão, e nós verificamos que as pessoas que têm ciclovias próximas das suas residências, até 500 metros também, têm mais chance de usar a bicicleta como forma de transporte. Mesmo sendo uma prevalência muito baixa hoje em São Paulo, por volta de 5% dos adultos usam bicicleta como forma de transporte. Os que usam têm mais chance de usar se tiver as pessoas têm mais chance de usar se tiverem uma ciclovia próxima das residências, né? Então é super importante para a pessoa começar a praticar esse tipo de atividade física. Então muito se fala em melhorar o planejamento das ciclovias, isso obviamente tem que ter, mas a ciclovia é o primeiro passo, né? Além de a gente melhorar o planejamento, a gente tem que ter outras políticas de intervenção, de, por exemplo, melhorar os estacionamentos de bicicleta, a integração com metrô, trem. Não é só a ciclovia que vai fazer com que as pessoas usem mais a bicicleta. A cidade precisa estar organizada para isso, mas a ciclovia é, sem dúvida, o primeiro passo.
Eu vou completar aqui, o professor Saldiva anda de bicicleta desde quando não se sonhava em fazer ciclovia.
Isso.
E o Thiago Eric, que a gente entrevistou, o modelo de que ele fala, quer dizer, computa aí os benefícios em saúde da atividade física e computa a perda de atividade por acidente, por morte, por incapacidade. Isso tudo está junto aí e as ciclovias são um fator importante.
Quando entrei na Faculdade de Medicina da USP, eu tinha 17 anos, andava de bicicleta em casa e falei, bom, vou continuar andando para vir da Dr. Arnaldo para a ação universitária e vice-versa. Aí fui acostumando. Na época era considerado uma cacatua, assim, meio esquisito. Hoje é pior ainda, porque vocês vê um tiozão andando de bike, né? O pessoal para ali no farol, né? Você está parado. Tem muita gente que fala, olha, eu queria fazer o que você faz, mas eu não tenho coragem. E talvez hoje eu não tivesse coragem de começar, porque quando eu comecei a andar de bicicleta, a cidade tinha uma densidade de tráfego e hoje tem outra. Então eu fui aprendendo com os perigos, né? A ter medo, a respeitar o meu medo, e por isso que acho que eu estou vivo, né? E a bicicleta, quer dizer, principalmente numa cidade como São Paulo. São Paulo é uma cidade feia, ela não é uma paixão à primeira vista, mas que ela tem muita personalidade, ela tem. Você descobre a cidade nos seus detalhes, nos seus personagens. E quando você entra no carro, a cidade passa a ser um obstáculo para você, não um ponto de observação. Isso muda toda a perspectiva. Você deixa de compartilhar o espaço público e teu espaço passa a ser aquele invólucro de metal, aonde você tem um lixinho para você não sujar o teu carro, mas você pode jogar fora aquilo que você está jogando num espaço que não é de ninguém. Então existe uma fragmentação social que impede que a gente... Então a gente sempre atribui a outrem, né, a responsabilidade pela cidade, e você tira você do teu protagonismo como cidadão. Eu vou mais além das ciclovias. E aqueles que não têm mobilidade? Tenta sair do metrô e chegar na ortopedia do Hospital das Clínicas, ou descer na Estação Santa Cruz e até o Hospital São Paulo, ou descer na, perto da Santa Efigênia, da Santa Cecília, e chegar na Santa Casa. E para o Hospital Vila Nova Cachoeirinha e para o Santa Marcelina. Quer dizer, tem que existir também, né, as calçadas em São Paulo são absolutamente difíceis de andar para quem tem uma mobilidade e que vão perdendo à medida que você vai envelhecendo, uma população que envelhece e que você vai condenando ficar preso nas suas casas pela dificuldade de locomoção e pela violência das ruas. Existe uma simbologia de você usar mais espaço que favoreça uma mobilidade ativa, seja caminhada, seja bicicleta, seja cadeira de rodas, seja as pessoas poderem sair na rua e observar uma cidade que é fascinante.
Alex, você mencionou um pouco os resultados que vocês já tiveram e a coisa de você ter reunido aí um grupo multidisciplinar, né? Você tem gente especializada em economia, em geografia, em epidemiologia, em arquitetura. Você tem que olhar isso tudo integrado. Você mencionou um pouco de resultado, vocês têm mais resultados que ajudam a pensar que seria uma cidade mais saudável, né? O que você destaca como mais importante que se deveria fazer e como é que você faz para chegar à prática com esse conhecimento?
Bom, excelente pergunta. Como nós estamos discutindo aqui, esses problemas de grandes cidades, de megalópolis como São Paulo, são, por si só, são interdisciplinares. Então, no caso do nosso foco, que é estudar atividade física e ambiente, então, por exemplo, eu preciso trabalhar com pessoa que estuda geoprocessamento, que estuda economia, que estuda sociologia, enxergar o fenômeno de diferentes formas. No nosso caso, a gente também está montando essa equipe mais forte agora para tentar fazer uma continuidade desse estudo longitudinal. Então, a ideia é fazer uma nova avaliação das pessoas que já foram avaliadas no ano de 2015, dos adultos aqui em São Paulo, reavaliá-los e ver o que aconteceu com essas pessoas ao longo de 4, 5 anos e qual pode ter sido a influência do ambiente onde essas pessoas vivem, em desfechos como atividade física, a questão da nutrição, a questão da obesidade. E a ideia é a gente também trabalhar com pessoas que estão diretamente ligadas à tomada de decisão, para tentar aplicar esses resultados que a gente vai obter com esse novo projeto, né?
Está na linha agora conosco a Simone Miralha. Ela é professora do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e líder do Laboratório de Economia, Saúde e Poluição Ambiental, o LESPA. Ela vai conversar com a gente sobre como políticas públicas que buscam melhorar a qualidade do ar podem ajudar a reduzir gastos públicos.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Olá, professora. Obrigado por participar do Pesquisa Brasil. A Maria Guimarães vai fazer a primeira pergunta.
Olá, Simone. Tudo bem?
Olá, Maria. Olá, Fabrício. Tudo bem?
Conta pra gente que influência a redução de índices de poluição pode ter nos gastos públicos.
A redução dos níveis de concentração de poluição atmosférica, ela impacta de diversas maneiras nos gastos públicos. Inicialmente, a gente tem os gastos diretos de saúde, pois as pessoas, ao adoecerem, atendem os dispêndios com os medicamentos, com os cuidados hospitalares, atendimentos de pronto-socorro, internações, e num limite maior seria a perda das próprias vidas, né? Então, a gente até avalia o valor da vida humana, bem como o que essa pessoa deixou de produzir, né? Em termos da redução aí, né? Da morte prematura e da expectativa de vida.
Então, você pensando na atividade econômica da pessoa, você tem um valor.
Exato. Então, tem que pensar, por exemplo, uma pessoa, um administrador de empresas, que de repente foi ao óbito com 45 anos de idade, né? A expectativa de vida dele, né, na região que ele vive, fosse de 80 anos. Então, você tem aí uma redução de 35 anos, pensando quantos anos ele ainda trabalharia, né, de idade produtiva. Você já tem aí um dos custos, né, uhum, que seria essa perda prematura aí da produtividade para o sistema econômico. Aí a gente tem que somar outros valores também, né?
Que seriam, por exemplo... Quer dizer, isso, já esse valor tem uma variação muito grande. Usa-se um valor médio... E, entre pessoas, e quais são então os outros valores que são importantes se usar para calcular? Por exemplo, se São Paulo tivesse um ar dentro do padrão exigido pela OMS, você consegue saber, seria possível estimar quanto se economizaria?
Seria possível estimar quanto economizaria. A pesquisa da minha mestranda, a Luciana Leirião, ela vai defender agora em março, ela está finalizando, né? Os números, ela está fazendo uma análise nesse sentido, tá? Então, ela está fazendo uma análise para a cidade de São Paulo, considerando uma parte da frota veicular, que está em desacordo com os níveis do PROCONVE, né? Dispostos pelo PROCONVE. Então, ela fez uma simulação substituindo essa frota. Se essa frota toda estivesse de acordo com as emissões do PROCONVE, a gente estaria atingindo praticamente os valores recomendados pelo OMS. Então, aqui a gente já não está com o número finalizado, mas ela está mostrando então, quanto que a gente estaria economizando em perdas de saúde, né? E depois também a valoração econômica. Então, é possível, sim. Ela está fazendo isso por um dos métodos, né? Então, a gente, na verdade, a gente tem diversas abordagens, Maria, para estimar as perdas econômicas, né?
Então, seria, então, você falou da perda de anos de trabalho. Eu imagino que os custos com tratamento de saúde e tal entrem também nessa conta?
O trabalho da Luciana Leirião, ela está exclusivamente fazendo as perdas com custos de saúde. A gente, no doutorado, a gente vai estar somando também essas perdas de trabalho. Tem uma outra pesquisa minha, um artigo publicado já faz uns 4, 5 anos, em que eu fiz uma simulação das perdas de trabalho, mas devido a faltas associadas ao absenteísmo associado à poluição do ar, ou seja... Eu fiz uma simulação, né, considerando quanto que as pessoas no município de São Paulo faltam ao trabalho por conta de doenças acometidas devido à poluição do ar e quanto isso representaria a perda para a sociedade, né? E aí seria essas perdas econômicas diretas, né? Então, é uma conta bem fácil, né, Maria? É quanto, uhum, a gente perde deixando de trabalhar. Quanto que vale um dia de trabalho seu, meu, uhum, do Fabrício, né? Só que a gente fez até uma estimativa bem pequena, foi bem subestimado porque a gente considerou que todo mundo ganhasse um salário mínimo, né? Tá. Seria para poder evitar essas distorções. Então, o número andado seria bem maior.
Nós estamos conversando com Simone Miraglia, ela é professora do Departamento de Engenharia Química da Unifesp e líder do Laboratório de Economia, Saúde e Poluição Ambiental, o LESPA. Maria?
Você mencionou a questão da frota veicular estar fora do padrão desejado. Isso seria uma medida importante para se tentar reduzir os níveis de poluição do ar? Que políticas públicas, de maneira geral, você acha que seriam necessárias?
A primeira política pública importante seria realmente a melhora do sistema público de transporte coletivo. Essa é a medida mais adotada mundialmente nos centros urbanos. Então, a gente teria que expandir muito mais a rede de metrô, gente deveria conferir uma qualidade à frota de coletivos de ônibus urbanos também, que o usuário ele vai sempre preferir, né, um transporte de qualidade público, né? Se não tiver qualidade, ele vai partir para o veículo pessoal, né, o carro de passeio. Então, a primeira política realmente tem que ser incentivar e melhorar a qualidade do serviço público de transporte. A segunda seria, sim, uma renovação de frota, uma política de incentivo à renovação de frota, onde a gente poderia substituir esses veículos antigos, que estão muito poluentes, por veículos em acordo com as normas estabelecidas pelo PROCON. Aí a gente estaria trazendo uma melhora muito importante para a qualidade do ar, especialmente do material particulado em São Paulo.
Esse fim da inspeção veicular aqui em São Paulo, ele gerou um impacto negativo mensurado já ou não?
É bem observado, Fabrício. Realmente, o programa de inspeção e manutenção veicular ele foi muito importante para a cidade de São Paulo. Então, a gente tem alguns indicativos de desacordo. Não é possível a gente atribuir apenas a esse programa, mas a gente tem alguns indicativos de que ele trouxe uma piora, sim, a qualidade do ar. A gente fez uma avaliação já, um outro estudo, mostrando quando ele estava em vigor, que a gente percebeu, então, uma melhora significativa da poluição do ar. Então, todas as medidas no sentido de a gente trazer, né, um controle maior às emissões veiculares, elas são muito importantes devido à frota enorme que São Paulo tem.
Então, a inspeção veicular foi eliminada, o metrô vai crescendo, devagar, mas vai crescendo. Quer dizer, o que está sendo feito, então, nesse sentido? O que falta, o que teria que mudar?
Que nem você mencionou, Maria, o metrô está avançando mais devagar, a gente teria que ter realmente uma malha metroviária muito maior, né? Os outros centros urbanos eles possuem, né, se for comparar com Londres, Paris, né, eles possuem uma rede muito maior. Então, a gente teria que aumentar muito, melhorar o sistema de transporte também, de ônibus, porque os ônibus também são muito importantes, é muito mais rápido esse, né, a gente conseguir melhorar a rede de ônibus. Então, eles poderiam ser mais confortáveis, passar uma frequência melhor, né, nos seus pontos e assim, conter ar-condicionado, conter algumas qualidades que atraíssem o usuário, né, desse modal de transportes. A gente pode também investir em políticas de incentivo, né, de uma substituição de frota, como no Canadá, que os carros mais velhos pagam um IPVA maior, então existe um estímulo, né, à renovação da frota, porque essa é uma realidade. E trabalhar nos combustíveis, né, a gente tem um combustível de maior qualidade, uma tecnologia veicular melhor, né, algo também que não se fala, que se mexe com alguns interesses econômicos, né, e isso não tem se avançado muito no Brasil.
Nós conversamos com Simone Miralha, ela é professora do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Professora, muito obrigado pela sua entrevista. Eu queria saber que música escolheu para encerrar essa nossa conversa.
Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar colaborando e divulgando aí nossas pesquisas. Como música, Fabrício, eu escolhi o Sal da Terra, de Beto Guedes. Eu acho que ele fala sobre um mundo melhor, saúde melhor para todos e que todos juntos conseguimos, né, coisas melhores para a sociedade, né? Que é o que a gente precisa, unir um esforço para a população toda respirar um ar melhor.
Tempo, quero viver mais 200 anos.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Pesquisa Brasil está de volta debatendo a saúde nas grandes cidades com o epidemiologista Alex Florindo, professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, e com o médico patologista Paulo Saldiva, professor da Faculdade de Medicina da USP, Maria Guimarães.
Professor Saldiva, tem levantamentos, por exemplo, levantamento feito pela iniciativa Carga de Doença Global dos Estados Unidos, que diz que a poluição atmosférica é responsável por 16% das mortes no mundo. Grande parte disso é por causa do trânsito?
A maior parte disso é trânsito, mas dividindo cabeça a cabeça com a poluição dentro de casas por queima de fogão primitivos, né? Quando você vai cozinhar ou para aquecimento. E que você tem aí níveis muito elevados de poluição. Mas, no fundo, o que a gente está vendo e suspeitando é que essa exposição continuada ao trânsito, que é o que a gente tem em São Paulo, não temos muita. Você tem fogão de lenha e improvisada em comunidades carentes, que você improvisa um fogareiro dentro de casa com uma calota de caminhão e alguns tijolos e vai queimar lixo. Você vai fazer um incinerador de lixo dentro da casa onde tem crianças, mães. Mas a maior parte de nós está no trânsito. E a gente lá na Faculdade de Medicina abriga o serviço de verificação de óbitos da capital da Universidade de São Paulo. A gente vê, então, o pulmão das pessoas que moram em São Paulo e a gente faz perguntas para o familiar sobre os antecedentes e a gente resolveu colocar ocupação, as perguntas, tempo no trânsito, quanto tempo mora em São Paulo. E dá, então, para você saber quanto daquele carbono, aquelas manchas escuras que tem no pulmão de todos nós, é atribuível à poluição. E dá um número razoável. A média nossa em São Paulo é que você, a nossa conta é que você fuma em torno de um cigarro e meio por hora que você permanece no trânsito. Quer dizer, você passou um ano perdendo uma hora para ir voltar, você está fumando um cigarro por dia. Isso, para alguns, tira de letra. Para outros não, vai depender da sua genética, das doenças que se adquire na vida. Então, essa exposição, ela é uma exposição de baixa intensidade, mas inevitável, que você não consegue, então, no cigarro eu posso tentar eliminar esse hábito. Mas e o ar? Você vai comprar ar engarrafado? O que você vai fazer? Por isso que a gente depende de políticas públicas. Então, a gente vê, por exemplo, coisas estão acontecendo. A cidade foi crescendo também e colocou outras fontes fixas. Você tem um polo petroquímico na região da divisa de São Paulo com Santo André, polo de Capuava. Você tem uma fábrica de asfalto aqui perto na Barra Funda, né? Que não era para ter gente ali, mas a cidade foi crescendo. A gente não respeitou manancial, não respeitou o cinturão verde, não está respeitando também o zoneamento industrial que tem ali. Aconteceu com Vila Paris, é a mesma coisa em Cubatão. Ali não era para morar gente, mas aí você tem um monte de gente que fatura politicamente nisso, causando o que eu acho que é o mosquito, já falei isso, que é o mosquito mais letal. Não é o Hemagogos nem o Aedes, é o Demagogos, né? Que é um mosquito que meio gordo, assim, que você olha na lupa, ele tem um terninho e uma penuginha caju. E esses demagogos, eles derrubam qualquer planejamento urbano. Você faz um monte de plano diretor e depois você vai dando um jeito, né, fazendo vistas grossas e depois custa muito corrigir. Então, voltando a essa história da poluição, uma política de longo prazo, não tem um remédio, mas a melhor coisa é transporte de alta eficiência e baixa emissão. Isso não é carro. Quando você fala isso, você excluiu esse carro. Pelo menos o carro na concepção que a gente tem. Pode ser carro compartilhado, mas se você ter seu carro, levar 1.000 quilos de lata para onde você for, não cabe na cidade.
Na mesma edição de dezembro da pesquisa FAPESP, a gente deu uma notinha sobre um estudo que saiu em dezembro na revista The Lancet, do Imperial College de Londres e da Universidade Duke, nos Estados Unidos, que diz que pessoas com mais de 60 anos deveriam só se exercitar em áreas verdes e calmas, porque os benefícios se perderiam em áreas poluídas. É isso mesmo? Quer dizer, pessoas com mais de 60 anos, a recomendação é diferente para as pessoas do que para as pessoas com menos?
Professor Alex Florindo.
Em relação à atividade física, os malefícios, se a pessoa ficar em comportamento sedentário ou ficar inativa fisicamente, ela pode ser pior para ela numa cidade como São Paulo. Que é importante lembrar que a atividade física também tem efeitos anti-inflamatórios, né? Então, isso ajuda também a combater vários problemas. E tem outros estudos mostrando que a pessoa precisa se expor muito em relação à atividade física em ambientes poluídos para ter problemas.
Professor Saldiva.
Você pega um indivíduo asmático, faz ele andar em ruas com grande tráfego de ônibus e no parque. Cai mais a função pulmonar quando ele está andando na região do ônibus. E esse estudo também foi feito com hipertensos. Só que nenhum desses estudos envolveu o exercício regular. O indivíduo caminhou pela primeira vez. A prática regular do exercício, como disse, foi dito, ela tem efeitos anti-inflamatórios. Então, o pior cenário é você ficar sedentário, preso no carro, porque você vai estar, dependendo do sistema de ventilação do carro, o nível de poluição que tem dentro de um veículo pode ser 20% a 30% maior do que na calçada correspondente. Eu já fiz as contas, eu ando de bicicleta, né? Eu já levei. Você consegue medir a amplitude ventilatória com aquela coisa do polar, aqueles relógios, você consegue ver a variação da linha de base e calibrar isso para volume ventilatório. Você põe um medidor de poluição, você calcula a dose. Como você passa mais rápido no trânsito, o tempo de permanência no pior cenário é menor. Assim, a mensagem que eu ficaria mais responsável é a seguinte: se você tiver uma doença crônica cardiorrespiratória, é bom você primeiro saber a gravidade dessa doença antes de começar a fazer exercício. E se você puder, por exemplo, veja um exemplo, Ibirapuera. Você tem um trajeto, né? Como o parque não é tão grande, para quem corre muito, eles fizeram uma trilha bem encostada no...
Nas avenidas de
volta. E aquele grupo de corredores que até que você fica humilhado, né? Que usa aqueles shortinho cavado, aquelas camisetas B12, né? E que toma injeção, né? E eles, para evitar a monotonia do treino, eles vão estar encostados no trânsito do lado. Se ele rodar 100 metros, a gente fez isso no cemitério do Araçá, onde não tem trânsito no plano que eu conheço, pelo menos. E você vai lá no cemitério do Araçá e você tem, então, um gradiente muito rápido, uma interrupção, porque você tem o tráfego da Dr. Arnaldo e o cemitério ali dentro. O background da cidade se atinge em torno de 120 metros do corredor de tráfego. Então, se você puder se afastar um pouquinho quando você está num parque, né, o problema é que você vê, como as calçadas são ruins, as melhores calçadas estão nas avenidas. A Avenida Sumaré é um exemplo. Você tem um cânion, né, onde você faz as pessoas andarem ali dentro, porque você não consegue andar na Pompeia, porque como ela é muito íngreme, você tem desníveis que torna impossível você andar na calçada. Então, eu diria para quem está ouvindo a gente que se ficar sedentário é pior do que você... respirar o excesso de poluição que você tem devido a estar se exercitando numa cidade como São Paulo.
Então a gente falou desses dois fatores muito importantes, né? Você tem o sedentarismo versus você se movimentar e os efeitos que isso tem na saúde. Você tem a exposição à poluição, que é pior se você está preso no trânsito que você não está. Você está poluindo se você está no carro. E tem também a questão de temperatura dentro da cidade, né? Toda essa dinâmica afeta a temperatura e isso também é letal, certo?
Saiu um artigo ano passado no Lancet que mostra que São Paulo tem uma zona de conforto térmico e comparamos várias cidades do mundo, né? E cada uma tem a sua temperatura ótima. E agora a gente dividiu, está saindo agora um artigo, que a gente dividiu a cidade em subdistritos. Então nós fizemos os 50 e poucos subdistritos da cidade que têm medidas de temperatura local. Então você vai ver que as regiões que não têm vegetação, elas são sensíveis a calor. Enquanto as regiões, quer dizer, o indivíduo morre quando está no 5%, aumenta bastante o risco de morrer, quando as ondas de calor são mais letais. Enquanto você vai ver que tem distritos que respondem predominantemente a calor, que são onde você tem a laje no teto, né, que chama da... O Reinaldo da Anitta, né? Na laje, né? O churrascão na laje. E você tem regiões onde é o frio que promove o maior adoecimento. Então, isso indica que existe a possibilidade, a partir de modificar o uso e ocupação do solo, de melhorar o conforto térmico das pessoas e reduzir a mortalidade por extremos climáticos que vão acontecer com mais frequência no futuro.
Professor Florindo, o senhor quer comentar?
Eu concordo. E, assim, eu que moro na Zona Leste, às vezes e trabalho lá na IACH, a Zona Leste é considerada uma das regiões com menos cobertura de área verde. Então, às vezes, quando eu venho para cá, para esses lados aqui, no mesmo dia eu sinto a diferença de temperatura mesmo. Às vezes pode alterar em 2, 3 graus, assim, num dia de calor, por exemplo. Isso é...
Nós conversamos com o epidemiologista Alex Florindo, professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, com o médico patologista Paulo Saldiva, professor da Faculdade de Medicina da USP.
Muito obrigada pela participação de vocês.
Prazer. Rádio é tudo de bom.
Foi um prazer poder estar aqui com o professor Saldiva, com você, Maria, com o Fabrício, com todos aí.
Para quem quiser saber mais sobre a influência do ambiente das grandes cidades na saúde de seus habitantes, recomendo a leitura da reportagem de capa da revista Pesquisa FAPESP de dezembro, que está disponível no site revistapesquisa.fapesp.br.
Para encerrar, professor Saldiva, queria saber que música que o senhor escolheu para a gente ouvir agora.
Eu vou escolher Iracema. Iracema, ele perde uma mulher que ele ama, mas ao mesmo tempo ele se conforma e tem como natural você morrer porque o carro tem precedência. O motorista não teve culpa, Iracema. Você atravessou a contramão. É isso. O domínio do carro, desde que a Adoniran fez essa música nos anos 50, é considerado como natural. Você não pode desafiar aquele dragão de quatro rodas que nos aprisiona.
Iracema, eu nunca mais eu te vi. Iracema, meu grande amor, foi embora. Chorei, eu chorei de dor, porque Iracema, meu grande amor, foi você. Iracema, eu sempre dizia, cuidado ao atravessar essas ruas. Eu falava, mas você não me escutava, não. Iracema, você atravessou contramão. E hoje ela vive lá no céu, e ela vive bem juntinho de Nosso Senhor. De lembranças guardo somente suas meias e seus sapatos. Iracema, eu perdi o seu retrato.
Iracema, faltavam 20 dias para o nosso casamento, que nós ia se casar. Você atravessou a São João, vem um carro, te pega e te pincha no chão. Você foi pra assistência da Sema. O chofer não teve culpa da Sema. Paciência da Sema, paciência.
E hoje ela vive lá no céu, e ela vive bem juntinho de Nosso Senhor. De lembranças guardo somente suas meias e seus sapatos. Iracema, eu perdi o seu retrato. Lá, 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 lá.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
E assim nós encerramos o Pesquisa Brasil de hoje. O programa tem gravação e edição de Beto Alves, produção e roteiro de Sara Caravieri. Maria Guimarães, editora do site da revista Pesquisa FAPESP, participou do programa de hoje. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Desejo a todos uma boa tarde e até o próximo programa.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.